Presente.
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 Com você, o programa
Lugar de Mulher.
Olá, eu sou Priscila Mendes e começa agora mais um programa Lugar de Mulher. É muito bom contar com a sua audiência pela Rádio Assembleia 89,5 FM, pela TV Assembleia no canal 30.1 em Cuiabá e 9.2 no interior. Este programa estará disponível no Spotify e no YouTube para você ouvir e assistir novamente quando quiser. E o nosso Instagram é o @ Rádio Assembleia FM. Segue a gente lá. Bom, o tema da nossa roda de conversa dessa vez com essas maravilhosas são as canetas emagrecedoras. Elas estão se popularizando e tendo seu uso indiscriminado pela população, o que traz diversos riscos à saúde. E para falar sobre a pressão estética em alcançar um corpo padrão, sofrida principalmente por mulheres, tenho na nossa roda de conversa as minhas queridas Rubia Mara, que vocês já conhecem, Débora Isoton e Fernanda de Paulos, na nossa prata da casa, todo mundo aqui da Assembleia para bater papo com vocês. E já vou pedir para vocês começar se apresentando e se descrevendo. Vendo, por favor, Rubia Mara.
Olá a todos, obrigada pela audiência de vocês, ouvintes da Rádio Assembleia, mais uma vez conosco. Meu nome é Rubia Mara, sou servidora da Assembleia há 10 anos, analista do Legislativo, trabalho na Secretaria do Controle Interno. Convidada mais uma vez para essa roda tão importante como sempre, sou uma mulher negra, de cabelos cacheados até a altura dos ombros, olhos castanhos, tenho 1,58m, atualmente com 59kg. Estou vestida com uma blusa branca, mangas bufantes, com detalhes de flores. Tem uma calça vermelha, marsala, na verdade, com detalhes dourados aqui, um sapato fechado branco.
Seja bem-vinda, Rubia.
Obrigada.
Por favor, Débora.
Olá, eu sou a Débora. Eu sou servidora aqui da Assembleia, especificamente aqui da rádio. E sou técnica legislativa já há 9 anos. Eu sou uma mulher branca, cabelo loiro. Tô vestindo uma blusa cinza, uma calça bege, um sapato fechado branco. Acho que é isso.
Sim. Por favor, Fê.
Olá, eu sou a Fernanda. Eu sou analista legislativa. Trabalho aqui na rádio com produção e com pauta. Eu sou uma mulher branca, de aproximadamente 1,66 de altura, peso uns 57 quilos, estou vestindo uma blusa lilás, uma calça preta e uma sandália bege. Meu cabelo é um pouquinho abaixo da altura dos ombros, e é isso.
Nós, com o nosso compromisso de acessibilidade pela rádio, pela TV, para os nossos ouvintes, né, quem não pode enxergar porque ou é cego, ou tem baixa visão, também vou me apresentar, né? Eu sou Priscila Mendes, eu também sou servidora da Rádio Assembleia. Talvez alguém já me conheça por outro programa, o programa Viva Voz, que também temos aqui na TV Assembleia. E hoje nós estamos substituindo a Tati. Eu sou uma mulher gorda, branca também, cabelos cacheados, castanhos, olhos castanhos. Eu estou com uma blusa preta, com um decote mediano, calça jeans, em cor mais escura do jeans, e um kimono bem colorido. E eu acredito que o meu brinco é verde, colar verde também. Bom, vamos começar o nosso bate-papo. Bom, para contextualizar, vamos entender o que são essas canetas, né? Elas foram concebidas inicialmente para tratamentos de diabetes, quando se descobriu o efeito colateral, que era a perda de peso. E é isso, Débora, você como nossa representante de saúde, aqui acadêmica de medicina do nosso quadro da rádio, mas com muito conhecimento em saúde, você pode contar um pouquinho dessa história, como foi essa descoberta desse efeito colateral e qual é o efeito da caneta, o que ela gera no corpo que gera o emagrecimento?
Bom, as canetas emagrecedoras de forma geral, né, tanto as à base de semaglutida quanto as à base de tirzepatida, que aí tem os nomes comerciais aí do Ozempic, do Monjaro, do Wegovy, elas são canetas inicialmente análogos de GLP-1. É um hormônio incretínico, vou falar um monte de palavra difícil agora no começo.
Você vai traduzindo.
São hormônios que participam do processo de digestão e metabolismo, processo inicial de digestão e metabolismo. E esses hormônios, eles atuam a nível de estômago e ali começo de estômago e intestino, estimulando a produção e liberação de insulina, certo? E por isso que inicialmente, eles foram idealizados para o tratamento da diabetes de pessoas com diabetes tipo 2, né? Que são aquelas que ainda têm um pâncreas capaz de produzir insulina. Então, inicialmente, elas vieram com essa proposta. Ah, vamos utilizar de alguma forma uma molécula que consegue estimular o pâncreas dessas pessoas a produzir insulina de forma natural, sem o uso da insulina aplicada, né, da insulina exógena, como é o caso dos pacientes com a diabetes tipo 1 ou mesmo da diabetes tipo 2 em quadros mais avançados. E aí, conforme o uso, né, desse, até mesmo em fase de estudo, descobriu-se uma perda significativa de peso, né? Esses hormônios incretínicos, né, o análogo da GLP-1, ele atuava também com outros, tem um eixo, né, um eixo com 8 hormônios incretínicos, e eles se retroalimentam um ao outro. Então, o que que acontece? Ao melhorar um deles, que é o análogo da GLP-1, automaticamente acabava melhorando os outros, o que dava uma maior sensação de saciedade, uma mudança na motilidade, né, no trânsito desde o estômago até o intestino, e consequentemente acabou levando a essa perda de peso. E aí, em alguns percentuais, a depender de organismo para organismo, de molécula para molécula. E foi assim que o tratamento para diabetes acabou virando também, né, em diferentes concentrações, um tratamento para sobrepeso e obesidade.
Eu vou voltar a falar de saúde, mas eu quero que a Rúbia fale como você ficou sabendo dessas canetas, como elas chegaram para você, chegaram pela internet, pelo Instagram, como que você ficou sabendo?
Bom, eu particularmente fiquei sabendo na conversa mesmo de corredor de trabalho. É incrível como isso, assim, de repente eu vi várias pessoas falando que estavam utilizando. Eu falei, aí você pensa, uai, mas eu ouvi falar que é pra diabetes, né? Aí de repente o pessoal, não, mas ela emagrece, tem estudos. E todo mundo buscando no Dr. Google, virou especialista. Não, porque não tem efeito colateral, porque pode, porque não faz mal, se é válido pra diabetes, a gente pode usar também. E assim, eu fiquei impressionada como mais uma vez o ser humano buscando milagres e magias a curto prazo.
Porque o sonho é esse, eu vou comer o que eu quiser e o importante é o corpo não absorver, né? Porque exatamente, eu não vou engordar, eu vou comer o que quiser e não vou engordar.
Sem prescrição, sem acompanhamento médico, nada assim, como se fosse, gente, tá simples, um perigo, assim, você, né, pode ir lá e você compra sem receita, sem nada?
Pegando esse gancho, Ruby, inicialmente elas não tinham receita controlada, retenção da receita.
Certo.
Depois de um tempo, passou a ter receita controlada justamente porque, ao contrário do que muita gente dizia, tem sim efeito colateral, tem sim riscos, inclusive riscos gravíssimos. Porém, começou, né, essa coisa desenfreada, e aí, por conta dos riscos, passou a ter receita controlada depois de algum tempo.
E eu vi até que recentemente a Anvisa publicou umas resoluções proibindo a circulação de medicamentos que não tivessem a aprovação certinho da Anvisa, porque tá, eu acho que tá, as pessoas estão importando ou estão trazendo sem bula, sem nenhum registro.
Eu ia trazer justamente isso para você, Fernanda, sobre esse seu olhar mais informativo, sobre os riscos também, porque estão contrabandeando, tem medicamento clandestino, tem transporte que não tá na temperatura correta. O que você já viu sobre essa busca desenfreada do medicamento que não é barato?
Exatamente. Eu já, assim como a Rúbia, já ouvi nos corredores do trabalho. Inclusive, a primeira vez que eu escutei sobre isso também foi uso no trabalho. E uma pessoa conhecida, outro dia, disse que alguém trouxe e veio com umas ampolinhas, algumas coisas, e não tinha bula. E a pessoa até falou, olha, eu não sei como é que eu vou usar isso aqui. Não sei se eu tenho que misturar, se eu tenho que fazer. Então, ali você vê o perigo, né?
Você não sabe o que tá ali dentro, gente.
Exatamente.
A pergunta não é nem como é que eu vou usar. Gente, eu devo usar? O que que eu tô colocando em mim, no meu corpo?
Eu tenho uma história engraçada de um colega de trabalho também, que organizou financeiramente para comprar junto com uma colega. Eles iam dividir isso. E aí eles começaram a usar, aplicar injeção também, antes de almoçar. Tinha algumas orientações assim, né? E aí, ai, tô até meio tonto. Tá, né? Tá fazendo efeito, tá tirando a minha fome. Depois eles descobriram que eles não tiraram a tampa. Eles ficaram esse tempo todo jogando medicamento dentro do próprio invólucro.
Nossa,
é verdade,
Deus.
Gente, jogou dinheiro fora. Aliás, jogou dinheiro dentro do invólucro e não injetou em si. Mas, ó, o psicológico serviu, funcionou.
Exatamente. Feito placebo provando.
É, exatamente. Eu falei assim, nossa, aí, o placebo é importante. Caro o placebo, mas
pois
importante.
É.
Né? E a conversa tá boa, mas vamos fazer uma pausa, vamos chamar música.
Rúbia
Amara, o que você indica pra gente?
Bom, vou dar uma dica aqui de uma música que que tem a ver com a nossa temática e de duas mulheres maravilhosas aqui no nosso cenário musical brasileiro, Rita Lee e Zélia Duncan, cantando Pagu.
Eu adoro essa música. Adoro.
Maravilhosa, gente, maravilhosa.
Mexo, remexo na Inquisição. Só quem já morreu na fogueira sabe o que é ser carvão. Eu sou pau pra toda obra. Deus das asas, a minha cobra. Minha força não é bruta. Não sou freira, nem sou puta. Porque nem toda feiticeira é corcunda, nem toda brasileira é bunda. Meu peito não é de silicone. Sou mais macho que muito homem. Feiticeira é corcunda. Nem toda brasileira é bunda. Meu peito não é de silicone. Sou mais macho que muito homem. Do meu tanque, sou pago indignada no palanque. Fama de porra louca, tudo bem. Minha mãe é Maria, ninguém. Não sou atriz, modelo, dançarina. Meu buraco é mais em cima. Porque nem toda feiticeira é corcunda, nem toda brasileira é bunda. Meu peito não é de silicone. Sou mais macho que muito homem. Feiticeira é corcunda, nem toda brasileira é bunda. Meu peito não é de silicone. Sou mais macho que muito homem. Nem toda feiticeira é corcunda, nem toda brasileira é bunda. Meu peito não é de silicone. Sou mais macho que muito homem.
Eu quero pedir música também aqui no nosso programa, no nosso tema sobre pressão de corpo. Tem um pop que eu adoro, é da Meghan Trainor, chama All About That Bass. I'm all about that bass, about that bass, no trouble. I'm all about that bass, about that bass, no trouble. I'm all about that bass, 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 bass. Yeah, it's pretty clear, I ain't no size two, but I can shake it, like I'm supposed to do. I got that boom boom that all the boys chase. All the right junk in all the right places. I see the magazines working out Photoshop. We know that shit ain't real. Come on now, make it stop. If you got beauty, beauty, just raise them up. Cause every inch of you is perfect from the bottom to the top. Yeah, my mama, she told me. So if that's what you're into,
Because you know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, hey. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, because you know.
Puder fazer uma pergunta, Débora. Eu já ouvi também relatos de terei um casamento, então vou usar para esse casamento. Eu não sei se precisa
quanto tempo,
de um,
né?
Se precisa, o tratamento ele
imediato. Ele é um hormônio de ação imediata. Ele começa já a agir muito rapidamente, assim. Nós estamos falando em começo de ação de 24, 48 horas. Já com efeitos a curto prazo. Porém, ele é um efeito também imediato. Ele não é um efeito que vai durar pro resto da vida se não houver a mudança de hábito, a mudança de padrão alimentar, a mudança de
Atuação física. Em razão do hormônio. A retirada do hormônio
Exato.
Volta ao padrão do como o corpo funcionava antes.
Exato. Exatamente.
Mas nesse imediato, tomar para um casamento, precisa de um tempo pelo menos, né? Não é no
Sim.
sábado o casamento.
Não é eu vou tomar agora para o casamento é daqui a 2 horas. Uh-huh. Eu vou magicamente. Uh-huh.
Mas olha o risco também de você tomar para casar de repente daqui a 1 mês. Já pensou se você tem um efeito colateral? Não tem casamento, gente.
Sim.
E aí? Não é verdade? Então,
é um
assim,
risco enorme.
A
é
gente
está
bastante preocupada com os efeitos colaterais, com a falta de orientação. Mas esses medicamentos também passaram a ser usados no tratamento de obesidade, né, Débora?
Sim, sim. Hoje eles são registrados em vigilância sanitária para tratamento da obesidade e do sobrepeso com comorbidade também. Não só da obesidade, mas também do sobrepeso com comorbidade. Recentemente, bem recentemente, a OMS também fez uma diretriz com a recomendação do uso, né, dessas substâncias para o tratamento tanto da obesidade quanto do sobrepeso com comorbidades. Então, assim, ela não é uma substância que ela é vilã de tudo. O problema não é o uso da substância, o uso da caneta. O problema é a maneira desenfreada como muita gente vem fazendo, sem nenhum tipo de acompanhamento, com a dose fonte vozes da cabeça.
A automedicação, que é um risco sempre.
Automedicação.
Exatamente. Que é sempre um risco, mas nesse caso com uma influência imagética, de mídia, né? Que sempre houve, né? Todo mundo já decide qual medicamento.
Tem um custo alto, gente. As pessoas ainda assim, né?
Exatamente.
Sim, inclusive, foi uma das questões levantadas após essa diretriz da OMS, que essa indicação de tratamento, porque as consequências, né, da obesidade, os riscos, risco cardiovascular, risco aumentado de diabetes, risco aumentado de doença renal crônica, enfim, a obesidade a longo prazo, ela também traz seus riscos à saúde. E aí, uma das questões que se levantou é, beleza, se recomendou o uso dessas substâncias análogas da GLP-1 para tratamento da obesidade e do sobrepeso. Mas e o custo? Será que a gente não vai aumentar o abismo entre as pessoas com condições financeiras para fazer esse tipo de tratamento e as pessoas sem condições financeiras e entre os países com maior condição financeira e os com menor condição financeira? Porque... foi uma questão levantada, inclusive.
Porque passa a ser uma questão de classe, né, Rúbia? Novamente. Como que a gente pode avaliar isso pela perspectiva de classe, considerando uma questão de saúde, né? Seria o caso de desenvolver mais...
Políticas públicas, né? Sim. Porque, como foi dito aqui, a crítica não é sobre o uso do medicamento. Que bom que a gente tem um medicamento que ajuda na diabetes e que ajuda no tratamento da obesidade. Ok, tem que ser usado com parâmetros, né? Com finalidade específica para isso.
Que é uma novidade na ciência, sim, novidade no mercado.
Mas, assim, realmente, nós temos também uma classe de pessoas obesas que não terão condições de adquirir essas canetas. Mas nós sabemos que ela é importante também, porque a obesidade é um problema de saúde. E por isso ela precisa fazer parte de políticas públicas. E aí nós precisamos que o governo possa criar políticas aí para que essas pessoas tenham acesso. Mas, novamente, eu penso que não basta também ter acesso só ao medicamento. A gente sabe que muitas vezes uma pessoa que tem um problema de obesidade tem outras comorbidades que precisam ser tratadas, precisa de um acompanhamento psicológico também. Não é só usar o medicamento, você tem que ter acesso também a uma alimentação adequada com um nutricionista, você precisa fazer uma atividade física. É um conjunto ali de medidas para que você possa chegar no resultado final, não é verdade? Mas isso passa por políticas públicas, porque obesidade é um problema de saúde.
Rubi, a gente usa muito o termo da obesidade, dela ser uma doença multifatorial. E nada que é multifatorial, com um único fator, né?
Você
no
consegue...
caso da caneta, você vai conseguir tratar.
Isso. Medicamentoso, né?
O medicamentoso da caneta, você vai conseguir tratar. Então, assim, ele é um fator, mas você ainda precisa entrar em outros aspectos, que é a mudança do hábito alimentar, que é a prática da atividade física.
A estima da pessoa, que
é psicológico.
Né?
Os problemas de autoimagem.
As questões que levam a compulsão alimentar, que é psicológica também.
O tratamento da questão psicológica do transtorno alimentar, porque muitas vezes tem muitos casos de obesidade que tem junto a si um transtorno alimentar, uma compulsão alimentar. Então aí você tem uma questão de saúde mental junto.
Que seria algo mais voltado para ansiedade, né? Da busca de preencher algum vazio, que não tem a ver com fome, não tem... Tem um monte de questões culturais.
Depressão também, né, gente? Que pode estar associado ali àquele isolamento. Então, assim, cada caso é um caso que tem que ser analisado, mas precisa do acompanhamento médico.
E precisa de políticas de saúde, né?
De políticas
porque
de saúde.
Esse acompanhamento médico, ele tem que estar disponível no SUS, ele tem que ser de tamanho, acompanhamento e qualidade também no SUS, porque nós estamos falando de uma questão de classe também, Fernanda.
Claro, com certeza a questão de classe atravessa saúde, atravessa também a questão de pressão estética, porque tudo isso vai refletir nas condições, né, de uma boa alimentação, de acesso à saúde, a profissionais, e claro que isso é um peso enorme. E acho que a gente às vezes tem uns ideais que são realmente difíceis, né, de serem alcançados. Então, pensar em política pública, sim, e investimento sempre em saúde pública.
E quando a gente fala de classe, é lembrar que a obesidade, ela atinge, inclusive, quem tem risco alimentar, né? Porque a pessoa pode ter essa doença crônica desenvolvida, mesmo que não tenha um acesso equilibrado à alimentação. Pode se alimentar de forma desregulada e também ter obesidade, né? A gente não pode associar o risco alimentar à magreza, né? Vamos falar de magreza, né? Fernanda, nossa...
Miss,
que tem essa história. Conta essa história aqui para os nossos ouvintes, nossos telespectadores, que nem não basta ser magra. Como é isso?
Nossa, gente.
A pressão não é só pela magreza, né, Fernanda?
Exatamente. Mas eu me arrependi um pouquinho de ter compartilhado essa história com vocês. Eu não achei que ela fosse voltar.
Mas
agora.
Você foi acolhida, abraçada.
Exatamente.
É que existe um programa antes do programa, né?
Exatamente.
Antes de debater.
Quando quando a Gisele Bündchen estourou, isso foi, eu não sei precisar, mas lá pela década de 90 ou chegando nos 2000, eu era adolescente e eu não sabia direito o que modelo fazia, mas falaram, olha, tem que andar na passarela e viaja o mundo todo. Eu falei, ótimo,
interessante,
incrível,
né? Boa.
Fantástico. E aí ia ter uma seleção, eu morava no Rio de Janeiro na época, ia ter uma seleção de uma grande agência de modelos, e aí eu puxei uma pessoa toda a família, falei, vamos embora, porque eu quero viajar o mundo todo também. Então, por que não, né?
Eu também quero.
E aí, chegando lá, tinha uma fila, tava cheio de meninas. E eu lembro de sentar na cadeira, na frente, e eles olharem pra mim com uma cara. E ali, quando chegou o meu momento, né, eu olharam, só me olharam assim, de cima a baixo.
Foi desaprovada.
E era o rosto da desaprovação, né? E eu não sabia o que fazer, e a pessoa só falou tchau. E aí, eu levantei e fui embora.
E era uma criança.
Você tinha quantos anos?
Olha, eu não sei, mas era assim, pré-adolescência, sabe? Ah. Esse iniciozinho. Uhum. Então, eu acho que eu tinha lá as minhas dicas de que eu não era a menina mais bonita da sala. Mas assim, era entre os pares. Mas eu acho que quando tive aquela...
Julgamento?
Aquele julgamento, era quase como órgão oficial, parece que eu recebi
uma chancela,
carinho,
um selo ali, né?
E assim, eu já me descrevi, eu sempre tive um tipo magro. Então, eu ali sabia que tinha um padrão estético que eu jamais alcançaria. E foi um peso que eu carreguei por alguns anos na minha adolescência, sabe?
Eu sempre fui considerada a gordinha. Então, a gente tem essa relação aí. Depois, muitos anos depois, eu tive que entender como é lidar com obesidade, como doença crônica, com as questões das comorbidades. Mas a gordinha, a Priscila gordinha, a adolescente gordinha, imaginava que bastava ser magra. Por isso que eu pedi pra você trazer seu exemplo. Porque não basta ser magra pra poder dar check e resolver a questão do padrão estético. Existem lugares inalcançáveis do padrão de beleza, né?
Eu acho que a função, né, uma opinião pessoal aqui, mas eu entendo que parece-me que a função do padrão estético é ser inalcançável. Porque se você é magra, não basta ser magra. Ah, se você tem o cabelo liso, não basta ter o cabelo liso. Ah, se você é uma Barbie, você tem o cabelo liso, você tem o olho azul, você tem... Nada nunca é o suficiente, nada
e
nunca é o
bastante. E é muito volátil o padrão também. Hoje o padrão esse, amanhã aquele,
exato.
Você tem que ficar, você fica uma doida. Como
e
é
aí na sua
cabelo, de corpo,
descrição
de peito,
da compreensão do padrão estético, a gente vê uma série de preconceitos, né? Se não basta ser magra, nós temos uma sociedade gordofóbica. Se precisaria ser loira, branca, nós temos uma sociedade racista. Então, é um padrão inalcançável, mas que também desnuda preconceitos sociais.
Padrão de quem? Pra quem, gente? Eu fico me perguntando quem esse padrão
quem
de quem?
Quem criou esse padrão?
Esse padrão?
Né? De onde surgiu?
E por quê, né?
E por quê?
Se é inalcançável, é com qual objetivo? Eu acho que a gente pode desenvolver mais sobre isso, mas eu quero voltar a palavra pra Débora, porque nós falamos sobre a obesidade, e aí então, pra gente pensar, e aí teve o gancho de ser magra a vida toda, da Fernanda ser magra a vida toda, sobre que magreza não é saúde, pra gente também entender a obesidade na perspectiva da busca pela saúde, mas também entender que senão a gente incorre em fortalecer a gordofobia, né? Falar sobre essa perspectiva de saúde, que não basta ser magro para ser saudável.
Com certeza o IMC não é chancela de nada, né? Por exemplo, nós temos hoje, atualmente, nós temos a esteatose hepática não alcoólica, né? Que é até outro tema do nosso debate do programa pré-programa. Hoje nós temos a famosa gordura no fígado.
Eu já ia falar, traduz, por favor. Então, a gordura no fígado...
A famosa gordura no fígado, ela, por exemplo, não se limita a sobrepeso e a obesidade. Nós temos aí pessoas, e na minha rotina enquanto acadêmica em medicina, eu já tô aí o ano inteiro em consultório, e eu tenho visto de forma recorrente pacientes eutróficos com IMC ali dentro do que seria... Do que seria o IMC normal, eu não gosto de usar esse termo.
Dentro do chamado IMC normal. Uhum. Índice de massa corporal normal.
A gente não usa o termo normal, a gente usa o termo eutrófico. Ah, mas
entendi.
Seria o média.
Eutrófico.
Padrão,
o que quer dizer eutrófico?
Ui.
Porque o eu já lembro de eugenia, tem alguma coisa. O próprio eu tem a ver com o normal, né? Eugenia seria o gene normal, gene padrão, né? Então talvez
seria,
seja...
Talvez isso, dentro de um padrão ali, de normalidade, talvez. E, enfim, nós temos pessoas dentro desse IMC, do que seria o padrão de normalidade, digamos assim, apresentando essa condição, né, que é a esteatose hepática não alcoólica, né? Que seria
gordura
a gordura no fígado. A gordura no fígado sem causas alcoólicas, que antigamente, gordura no fígado igual a cirrose, igual a álcool. Não, hoje essa não é a realidade. Inclusive, estudos mais recentes vêm mostrando que hoje a gente tem mais pessoas apresentando esses quadros de gordura no fígado, vamos chamar assim, por causas não alcoólicas do que por causas alcoólicas.
Por causas alimentares, que seriam
açúcar, ultraprocessados, principalmente. Gorduras saturadas.
Falta de exercício físico também afeta?
Com certeza, porque essa conversão, né, das formas de colesterol, de LDL, HDL, tudo isso precisa de compostos oxidativos que são liberados mediante a prática de atividade física.
Bom, antes de a gente encerrar essa perspectiva de saúde, então vamos falar sobre saúde, né? Independentemente da obesidade, independentemente do corpo magro, a gente depois pode conversar sobre essa pressão estética que gerou essa popularização dessas canetas emagrecedoras, mas além de buscar, né, afastar essas comorbidades e sempre reforçando o exercício físico, o que a gente precisa para, independentemente da magreza, independentemente de um corpo fora do padrão, desse padrão estético, a gente alcançar a saúde?
Bom, primeira coisa é as tais mudanças de estilo de vida, né? Cessar tabagismo. A gente diz que não tem um limite seguro de álcool para consumo, então idealmente seria o não consumo etílico, ou se consumir em mínimas quantidades, mas sabendo que não existe um consumo seguro, procurar consumir mais alimentos in natura do que ultraprocessados. Eu gosto de uma frase que me ajudou a decorar isso, como: prefira descascar do que desembalar.
Interessante. Uma amiga minha falou que não tem maior fast food do que banana.
Você já vem com guardanapo ali, inclusive.
Sim, né? Você pega a banana, mexerica, abre, né? Mexerica é fast food também, comida rápida.
Comida rápida, já vem com guardanapo, gostei da expressão. Enfim, o consumo de alimentos in natura sempre é melhor do que os ultraprocessados. Tudo que a gente descasca sempre é melhor do que o que a gente desembala, né? Que a gente tira da embalagem. E a prática de atividade física. A gente tem um número mágico, não gosto muito de número mágico, porque geralmente as pessoas não são iguais, então os números não são iguais para todos. Mas tem um valor ali de 150 minutos por semana.
Seria meia hora por dia, de segunda a sexta.
Exatamente.
Aqui é a escala 5x2, gente.
Meia hora por dia, de segunda a sexta, de uma caminhada daquela que você não consegue falar conversando, sabe?
Não é passeio. Aquecer o corpo, bater o coração mais rápido.
Justamente. Já são práticas que vão fazer muito pela saúde.
Maravilha. Bom, Rúbia, você falou que ficou sabendo da caneta nos corredores, em colegas. O que você entende que pode ter tornado elas tão populares?
Eu acho que a rapidez do emagrecimento é sobre isso. As pessoas não querem fazer dieta. As pessoas querem realmente milagres. Só que elas esquecem, como já foi dito aqui, você vai tomar, se você parar, você vai voltar a engordar, gente. Então, assim, não é uma coisa que você toma e vai acabar. Se você não mudar o seu hábito alimentar, então é aquela sempre busca pelo resultado rápido, sem sacrifício.
Mas se a pessoa acessa essa necessidade, desse milagre, já vem de um histórico de ela sente a necessidade. Olha, já tentei tudo, já cansei, agora eu só quero um milagre.
Geralmente, realmente, são pessoas que já tentaram dietas, né, e não tiveram, talvez, sucesso, de que querem atender, né, aquele padrão, aquele corpo que foi sonhado por elas, né, que, na verdade, uma coisa que eu pergunto, afinal de contas, você quer atender realmente a você ou uma pressão da sociedade, das outras pessoas? Quem que você realmente quer buscar atender? É uma satisfação sua? É uma necessidade sua? Não, eu sempre quis ser, porque eu sempre sofri bullying, porque, gente, eu vejo que cada ano que passa, vocês separaram como a poltrona do avião é cada vez mais, sabe?
Estreita.
E isso também acaba influenciando também as
porque
pessoas.
Porque as poltronas maiores são vendidas, né? Ou seja, a busca do lucro influencia.
Exatamente. Então, assim, na verdade, tem muita coisa por trás também das pessoas. A gente não tá necessariamente condenando aqui, julgando ninguém, porque existe muita pressão externa, que sem querer a gente acaba muitas vezes cedendo, né? Essa pressão aí de mídias, de redes sociais, esses atores, atrizes, regra geral, são atrizes, porque o maior foco de tudo isso são as mulheres sempre. sempre, sempre tá bonitas ali, tá em dia, tá com shape, etc, né? Principalmente aí, tem, vejo as mulheres que depois têm filhos pra voltar no padrão, existe uma cobrança, assim, da gente voltar.
Tem que parir, né? Hoje e amanhã já tem que estar fofo, assim.
Quatro dias, você terminou de parir, já pode voltar pra academia e fazer vídeo sobre isso.
Exatamente, mostrar a barriga chapada, né? E a gente tá falando sobre saúde, de não pensar num corpo magro como um corpo saudável, mas acho também importante não pensar o corpo gordo como um corpo doente. Eu vejo muitos comentários na internet, principalmente, uma mulher gorda posta uma foto bonita, e aí sempre tem os comentários dizendo, nossa, estão romantizando a obesidade. E ninguém sabe como tá a saúde dessa pessoa, e a pessoa não tem o direito de ser feliz.
Eu ia perguntar pra Débora, a gente tem gordinho saudável também, não temos?
Olha, a gente, vamos aqui começar separando o sobrepeso da obesidade.
Certo.
Quando a gente trata de obesidade, que é aquele índice de massa corporal ali acima dos 25, ela pode não trazer ali imediatamente fatores patológicos, mas ela traz um aumento de risco muito grande.
Certo.
Cardiológico,
renal,
até
ortopédico.
Isso que eu falo, até estrutural, né? Joelho, vai, pé.
Exatamente. Então, a obesidade, por si só, ela aumenta muito esses riscos. Certo. Então, a gente começa separando o sobrepeso da obesidade. E eu comecei essa separação porque, pegando esse gancho da Fernanda, muitas vezes, gente, eu vi algumas postagens, assim, sobre, plus size, nossa, fulana, gente, pessoas, assim, que você vê que não tem um sobrepeso ali, mas que são claramente, visivelmente não obesas, sendo tratadas, assim, como, meu Deus, que absurdo.
Que tem a ver com a obrigação de ser magra, né?
Como que você expõe esse corpo, né?
Sim.
Inclusive, eu vi uma postagem também, desse gancho aí do Instagram, que é esse, né? Uma mulher gorda, muito bem vestida, mostrando como algumas dicas pra poder se aproximar ao padrão de beleza, dentro de algumas escolhas boas pro corpo dela. E aí, ela sempre traz aí aquele look ótimo, fica muito bem dela, traz, você não tem que apertar nada, né? Você pode ficar confortável. E aí, ela traz, mas você não tem vergonha de fazer vídeo enquanto você não emagrece, né? Tá, mas enquanto eu não emagreço, eu vou ficar em casa, não vou sair.
Não vou me ver. Bonita.
Então, assim, eu entendi naquela perspectiva que ela buscava a mudança dos hábitos alimentares para hábitos mais saudáveis, mas enquanto isso, ela precisava trabalhar a autoestima, se sentir bonita. E mesmo que, de repente, ela não buscasse, não é por isso que ela tem que se sentir feia, se sentir inapropriada, porque a gente tá falando de saúde, não de agradar o olhar de ninguém.
Que ela não pode ter espaço, que ela não pode ser vista. Eu não posso paquerar, não posso colocar um biquíni, eu não posso morrer. Por quê? Porque eu não tenho um corpo no padrão. O que é o corpo padrão, gente? Né? A gente tem que parar com essas coisas, de seguir essas caixinhas. Eu costumo falar para vocês, gente, nós somos 7 bilhões de pessoas no mundo, se não aumentou, por que todo mundo tem que ser branco, todo mundo tem que ter peito, todo mundo tem que ter bunda, todo mundo tem que ser todo mundo tem que gostar do mesmo time, tem que gostar da mesma cor. Gente,
o
diferente é o que nos torna humanos, é o que torna tudo muito melhor, essa diversidade, essa diferença.
E se a nossa busca fosse por saúde e não por um padrão, né? O que seria diferente nas nossas vidas, né? Se realmente o nosso foco fosse fazer exercício físico porque eu tô cuidando da minha saúde e não porque eu odeio o meu corpo.
Porque eu preciso construir massa muscular pra ter mais mobilidade, pra ter mais resistência.
Pra ter mais disponibilidade, pra conseguir
fazer só porque eu não quero ser
brincar
feia.
Com o filho. Esses são os objetivos de emagrecimento.
Eu preciso conseguir sentar e levantar. Então, eu tô fazendo academia. Pelos joelhos. Bom, gente, dá pra entender que um tanto desse padrão estético por pressão, forçado, ele fortalece a indústria farmacêutica. E eu vou trazer um dado aqui, o texto é da Fernanda, olha só. Bom, a empresa, a farmacêutica, a fabricante Mounjaro, se tornou a primeira farmacêutica a alcançar $1 trilhão em valor de mercado. O que antes, esse valor de mercado se restringia a empresas de tecnologia. Então, nós estamos falando de uma indústria, a indústria farmacêutica, que, é claro, ganha muito com esse padrão de beleza, que, inclusive, é muito mais incisivo para as mulheres. E como a gente poderia mudar isso, Rúbia?
É com aceitação, é acolhendo, entendendo que as pessoas são diferentes, que a nossa
essa busca, como a nossa amiga Fernanda falou, é pela saúde, gente, sabe? É, a nossa vida passageira é muito rápida, nós precisamos viver e nós precisamos ter mais empatia, mais respeito, precisamos mais olhar para nós mesmos, o que a gente tá fazendo, sabe? Vamos cuidar da gente, vamos cuidar dos nossos, vamos parar de ficar olhando, julgando, questionando aquele corpo, aquele padrão. Vamos entender que a gente precisa aceitar que somos diferentes, né? E que os nossos objetivos, a nossa busca é pela saúde, é pela felicidade, é por essas coisas que realmente são importantes. Estética, esse padrão de beleza, nunca será alcançável. Eles sempre vão colocar alguma coisa que você precisa melhorar. Nunca tem fim. Hoje o padrão é você ter o cabelo liso, amanhã você ter cabelo cacheado, amanhã é você... tava a moda dos seios grandes, daqui a pouco tá a moda de você tirar o seio.
Aí tira o seio, cara, né? Tem interferência no corpo.
É, então assim, antes, agora, o padrão era ter peito grande, agora é ter peito pequeno, sabe? Antes você tinha que ter quadril como a Vera Fischer, agora você não pode ter quadril. Então assim, é tudo muito inalcançável, sabe? Então assim, a vida é passageira, a vida é efêmera, vamos viver hoje, vamos nos atentar aos detalhes pequenos que estão aqui no nosso dia a dia, na nossa rotina, que isso que realmente é o que a gente deve buscar e mais importante.
Fernanda tem muita influência das redes sociais, né? Será que as redes sociais poderiam ser menos tóxicas?
Nossa! Opa. As redes sociais são, acho que, um fator muito grande, né? Hoje em dia, de pressão estética. É, eu me preocupo principalmente com os adolescentes, né? Que estão chegando nessa fase tão difícil e já no meio de tanta postagem, de tanta crítica. E é uma visibilidade muito grande. E principalmente, eu acho que a figura das influencers, ela é complicada, né? Então, são essas figuras que todo mundo segue, a pessoa que acorda muito cedo e já fez isso e teve uma alimentação incrível. E às vezes
as mesmas 24 horas no dia.
Exatamente. Então a gente se sente pressionada, a gente se sente péssima. Como é que eu não consigo fazer
não
o que ela faz?
A sua realidade, onde você mora, como é a configuração,
o seu padrão
da sua
financeiro,
família,
sua rede de apoio, o seu acesso a tudo isso, o seu salário, né? Porque até pra ser saudável, gente, infelizmente, não é barato. A gente tá falando que, poxa, é importante consumir frutas e verduras, mas hoje com salário mínimo, a prioridade é o arroz, o feijão, o ovo, a linguiça, não tô nem colocando a carne, entendeu? Porque assim, infelizmente...
Mas é por isso que eu falei que a obesidade chega nas classes mais baixas também, porque o acesso ao carboidrato é mais barato.
Isso! É uma desnutrição proteica, mas não desnutrição energética, né? É uma falta de nutriente, uma falta de proteína, principalmente, porque a proteína animal, né, no caso, tem um custo mais elevado.
Sim. Além das proteínas vegetais também, né? Se for
essa nem se fala, que aí é mais elevado ainda.
Cogumelo, algum amêndoas, essas coisas.
Inacessível,
assim, gente. Inacessível.
Inacessível.
Vou pedir as considerações finais pra vocês. Vamos começar com a Fernanda.
Mas já?
É isso, mas
né?
A gente pode ficar horas aqui.
Com certeza. Eu agradeço o convite. É incrível estar com vocês. Vocês são maravilhosas. E é bom estar na rádio e na nossa TV podendo debater assuntos que são relevantes e são importantes. E a gente espera que isso ecoe com as pessoas em casa que estão
nos. Que o debate continue para quem está em casa.
Exatamente.
Quem está nos ouvindo pelo carro, nos vendo pela TV. Débora?
Também agradecer o convite. É sempre interessante estar aqui do outro lado do estúdio. E não do lado de lá, administrativo, mas enfim. É isso, sabe? É levar para as pessoas essa reflexão do... Será que vale mesmo a pena? Eu tô ciente dos riscos que eu tô correndo. É isso, é refletir, é tomar uma decisão consciente.
E com indicação,
médica. E acompanhamento.
E outros profissionais de saúde também.
Com certeza.
Rúbia, que bom que você tá aqui conosco. A gente importou, porque ela é a única que não é da rádio hoje, mas tá sempre na nossa roda.
Especial, né, gente?
Não, na roda você
é verdade, na roda
vaga
eu tô
cativa.
Presente aqui, tá? Mais uma vez, muito bom estar com vocês. Um tema de muita relevância, porque ela tem implicações N's aqui, como nós falamos, né? E o que a gente espera toda vez que a gente traz aqui pra roda é trazer reflexão, né? Pra que vocês possam entender que não existe milagres, pessoas, né? Assim, tudo na vida é a médio e longo prazo, pra que a gente possa ter um resultado realmente definitivo, a gente vai precisar, sim, fazer, mudar a nossa alimentação, fazer atividade. A gente vai ter que suar, vai ter que sacrificar, mas o principal que fica da minha mensagem é o acolhimento, é a gente entender que somos diferentes, seremos sempre diferentes. A beleza está na diversidade, a beleza está no ser diferente. Então vamos acolher a pessoa, o próximo. Às vezes a pessoa, ela nem quer tomar a caneta, mas é tanta pressão, então às vezes falta uma palavra para aquela pessoa entender. Não, minha amiga, meu amigo, você é bonito assim mesmo, você é merecedor de muita coisa, não precisa disso. Vamos ver o que, que realmente está acontecendo, o que está por trás de tudo isso, né? E vamos agir com mais consciência, com foco na saúde mental, tá? Na nossa saúde física e mental. Não necessariamente pra gente atender um padrão estético que não vamos alcançar, tá? Então é isso. Ter mais empatia, ser mais respeitoso com o próximo, acolher, e vamos fazer esse trabalho de formiguinha, né? De às vezes conversa com um, conversa com o outro, sempre que tiver oportunidade, que a gente consegue sempre chegar em alguém, tá bom? Um abraço pra vocês.
Obrigada. Agora eu vou pedir dica de música da nossa Débora, que sempre traz música, mas no Sala de Rock. Agora tá trazendo aqui pro Lugar de Mulher.
Vou trazer popzinho, então. Ela é um pouquinho mais antiga, não sei se vocês vão se lembrar, mas fala um pouco sobre essa questão da pressão estética também, que é a música Beautiful, da Christina Aguilera.
Sim.
Tá maravilhosa.
Clássico do nosso pop, né? Né? MTV, né?
MTV.
MTV, quando os clipes, adorava.
Pra encerrar o programa, a gente vai cantar.
Vamos.
You are beautiful, no matter what they say. Every day is so wonderful, and suddenly it's hard to breathe. Now and then I get insecure from all the pain. I'm so ashamed. I am beautiful, no matter what.
para encerrar o programa, a gente vai encerrar com música. E quem escolheu dessa vez é a nossa Fernanda.
A música que eu escolho é Plus Size, da nossa querida Indy Santana, que fundou esse programa, Lugar de Mulher, que
dá nome,
idealizadora, né?
Idealizadora e abrilhantou essa bancada por tanto tempo.
Plus Size, quem be diva, também pode ser diva.
No estilo It Boy apavoro, com meu óculos escuro ignoro. Seu corpinho de atleta não me pega, o meu manequim 50 te despreza. Minha estrela não brilha na balança, só dou beijinho no pé porque no ombro cansa. Porque eu não sou obrigado a nada, o seu padrão já não define o final da balada. Porque eu só sei o que eu quero ser, não gastei meu look caro pra te convencer. Plus size. Estragar minha cena. Sua ditadura não me ganha, nem rola insistir. Com esse seu papo furado, do que eu vou vestir? O meu talento é maior que tudo isso. Aceita que dói menos, minha beleza é sem filtro. Eu não sou obrigado a nada, o seu padrão já não define o final da balada. Porque eu só sei.
Agradeço a presença da Rubia Amara, da Débora Isoton, da Fernanda de Paulos, com essa conversa muito engrandecedora, que a gente poderia ficar horas aqui falando sobre pressão estética e saúde. Agradeço também você, telespectador, nosso ouvinte, onde quer que esteja, que nos acompanhou neste bate-papo. O programa dessa semana teve produção de Fernanda de Paulos. Nos trabalhos técnicos da rádio, Nicolas Françoso, nosso operador de vídeo é o Felipe Malvese. O gerente técnico da rádio é o Jimmy Oliveira. O gerente da rádio, Eduardo Ferreira. A superintendente da rádio é a Tatiana Medeiros. Beijo, Tati, fez falta aqui hoje. Jaime Neto é o superintendente da TV. E o secretário de comunicação da Assembleia Legislativa é o coronel Henrique Correia. Lembrando sempre que quando uma mulher avança, a sociedade inteira se transforma. Aguardamos vocês na próxima semana. Até lá.